Olá, mulheres! Boa tarde a você que nos acompanha. Como é bom estarmos juntas, porque eu sempre falo a mesma frase, que mesmo nós estando distante, nós estamos juntos uma da outra, né? Não importa a distância. E hoje nós estamos aqui com a nossa amada, aquela que a gente tem assim um carinho muito grande, a nossa pastora Andréia Furtado. Tudo bem, Andréia?
A paz do Senhor, meninas, tudo bom? Eu estava aqui pensando desde o retiro que a gente não se encontra. E hoje nós estamos aqui juntas.
Pois é, o tempo passa tão rápido, né? Setembro parece que foi logo ali. E eu queria deixar um texto da palavra de Deus. Hoje a Andréia vai estar trazendo a palavra de Deus para nós, mas eu queria deixar um versículo que está no Isaías. Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? De forma alguma. Mãe jamais se esquece do filho. Quanto mais o nosso Deus que nos ama, que conhece, que cuida de nós. Deus não se esqueceu de você, não. Deus não se esqueceu das promessas para o seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a estarmos orando e agradecendo a Deus, porque nós estamos aqui, estamos de joelhos, descobrimos que é através da oração que vem a nossa vitória. E hoje nós estamos aqui, eu preparei um cenário, na minha casa. Sejam bem-vindas à minha casa. E o nosso Desperta Débora é especial do Dia das Mães, porque você, mulher, você, mãe, você é muito especial. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, que não tem fronteiras. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está com cada mulher, o Senhor está com cada filho. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor visita cada filho. Que o Senhor cele os nossos filhos com a tua mão de poder. Que o Senhor livre a nossa casa de todo mal. Que o Senhor coloque, Senhor, os teus anjos ao redor de nós. Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não se esqueceu das promessas. O Senhor não se esqueceu dos nossos sonhos. E por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas, a vida de cada mãe, de cada mulher, de cada avó, entregamos nas tuas mãos. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor vá de encontro nessa tarde aos nossos corações. Senhor Deus, fala conosco, ministre em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo Facebook falar aqui com quem está com a gente, né? Nilce Inácio, um beijão. Elisângela Santos, Loreta. Loreta está dando aqui a paz, pastora Andréia. Bianca
Pai.
Silva. Hélida Goulart. Zizi Lemos, que Deus abençoe a sua vida. Lídia Venâncio, muito bom a gente ter esse encontro, né? Das mulheres, a gente poder receber uma palavra específica para nós. E, pastora Andréia, como que tá as expectativas aí para domingo, para o Dia das Mães? Já está vendo algum movimento dos filhos?
Então, para o Dia das Mães, não conseguimos planejar ainda, a gente não sabe. A gente não sabe como planejar o dia das mães sem os netos, sem os filhos, e ainda estamos estudando isso.
É verdade, mas assim, o maior presente que toda mãe quer é a gente estar com saúde, né? É os filhos estarem com saúde. Nós já sabemos que todos os dias é o nosso dia. E temos pedido a Deus, nesse momento, que o maior presente seja saúde. Não é verdade,
pra
André?
Para mãe, para filho, para avó, para todos, para todos. Um momento de desejar saúde. Todo dia é o dia de sair e entrar. Você vence os 14 dias e entra nas contagens de mais 14.
É verdade, é verdade. Eu quero aproveitar, pastora, e mandar um beijão aí para as mulheres lá da Assembleia de Deus Morro Azul, né? Que é a sua igreja.
Amém. Elas amam a PIB.
Elas são sempre muito bem-vindas. Se hoje o nosso encontro fosse presencial, eu tenho certeza que a Andréia também estaria bastante feliz. Não é isso?
Com certeza.
E assim, Andréia, as nossas mulheres, né? Agora, nesse tempo que a gente está resgatando valores, tem ficado mais em casa, tem cuidado 24 horas dos filhos, do marido, né? A gente está tendo assim uma sobrecarga, porque a gente está sendo professora, faxineira, cozinheira, tudo era dentro de casa, né?
E nós descobrimos.
O que, Andréia?
Nós descobrimos até funções novas.
Pois
coisas que a gente nem sabia que sabia.
Tem gente até fazendo comida agora, né, Andréia?
É verdade.
A gente tem visto cada receita, cada guloseima, e dá vontade até de fazer uma visita, mas a gente não pode.
Não pode. Todo mundo aprendeu a fazer comida, todo mundo aprendeu a lavar roupa, limpar casa, uma coisa vinda do céu.
E, pastora, você é professora, eu tenho falado isso também, um beijo para todas as professoras, que eu sempre valorizei, assim, muito professor, mas nesses últimos 40 dias aí, eu nunca valorizei tanto professor na minha vida. Como é importante, né, a escola, o professor, por mais que a gente ensine em casa, nada como um professor na nossa vida, não é verdade?
E eu acho que todos os professores... A gente reclama, né? Ai, tô aguentando. Mas eu tenho sentido uma saudade deles, uma saudade da sala de aula, o cheiro deles da sala de aula. Isso tem feito, assim, uma reflexão muito boa na nossa vida. Porque é uma saudade da escola.
É verdade. E Andréia, eu ouvi uma frase esses dias... Que acho que a gente tem que refletir muito nisso, né? Que a gente não pode voltar da mesma maneira que a gente era, porque da mesma maneira não era bom, né? Nós vamos ter que voltar disso tudo mudados, transformados, fortalecidos, porque isso tudo tem sido uma grande aprendizagem para nós, né?
Com certeza. E eu acho que é um exercício, Larissa, é individual. Você precisa fazer esse exercício. As mulheres do ELA, que são umas mulheres muito fortes, muito atuantes, muito presentes, esse exercício não é coletivo, é individual. Não volte como antes.
Verdade. Olha, eu quero mandar um beijo aqui para Vânia Hélida, a Daniele Cunha, Ruth Quintanilha, Ercília Queiroz, Marluce Cordeiro, um beijão, direto lá de Nova Iguaçu. Não sei se minha mãe está assistindo, mandei o link lá para ela. Mamãe, um beijão também. Ruhu, Nova Iguaçu. Reni Monteiro, Lúcia Pinheiro, para o meu PGM aí, Adina, a Val Araújo, Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora eu vou estar passando a palavra para a pastora Andréia, que vai estar trazendo uma mensagem para o seu coração, para o nosso coração. Que você faça desse momento aquele momento seu e Deus. Porque nós, mulheres, nós geralmente nós estamos igual Marta, né? A gente está naquela correria louca. A gente quer dar conta da casa e a gente nunca vai dar conta totalmente de uma casa. É, eu falo aqui em casa que quando eu acabo de arrumar alguma coisa, está na hora de fazer a comida, a criança, os meninos já estão com fome. E a gente não para nunca. Se a gente não colocar o nosso tempo com Deus, nosso tempo de estar aos pés de Cristo como uma prioridade, a gente nunca vai conseguir esse tempo. Mesmo que a gente fique 24 horas em casa, mesmo que a gente fique uma quarentena inteira, se nós não priorizarmos o nosso tempo com Deus, isso não vai acontecer. Por isso eu quero te convidar a relaxar por um momento dessa correria do dia a dia que nós temos, a relaxar do celular. É, se você estiver assistindo no celular, fique atento à palavra, não abra o WhatsApp, não vá para outro aplicativo, senão você vai perder o que Deus quer falar com você. Que Deus te abençoe. Eu vou orar mais uma vez pela vida da pastora Andréia, que muito prontamente aceitou esse convite, né, para a gente estar montando isso tudo. É, existe toda uma preparação, uma logística. Agradecer a vida da Carol, que nos ajudou aí com a transmissão lá na casa da Andréia, ao Alan e a Júlia, né, que está sempre aqui me ajudando, minha produtora, tem me abençoado muito. Então vamos orar entregando esse momento nas mãos do Senhor? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, pela sua presença. Senhor, queremos lhe pedir agora, Senhor, que o Senhor repreenda todo espírito de distração que vai, Senhor, nos tirar da tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Nós somos do Senhor, ó Pai. Somos suas. Fique à vontade entre nós. Usa a tua serva, Pai, mais uma vez, como boca do Senhor nessa terra. Senhor, usa a tua filha, Senhor, como instrumento teu. Coloque as tuas palavras nos lábios dela, Senhor, na sua mente e no seu coração. Nós te agradecemos já, Pai, te entregamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe.
Amém, querida, eu recebo isso. Meninas, a paz do Senhor, né? É, falar para as meninas da PIB é sempre muito bom, porque elas estão sempre muito receptíveis à palavra de Deus. É, Larissa me convidou para esse momento e eu fui orar a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e que essa palavra possa encontrar morada no coração de todos que estão ao alcance de nossa voz. Eu mando um beijo bem gostoso para todas aí do Ministério Ela, para todas que pertencem à PIB de Irajá, ao Ministério Ela, a toda a diretoria da ministra Larissa, as minhas meninas do Morro Azul e as minhas meninas de todas as igrejas, porque eu sou de todas as igrejas. Um beijo, um cheiro. É, ontem à noite, Deus ministrou, liberou uma palavra em meu coração. Ontem, às 21 horas, eu ministrei no projeto Mulher Virtuosa em Construção, que é um projeto da Assembleia de Deus em Morro Azul. E ontem Deus falou sobre vencendo as amarguras. Mas esse trabalho de hoje é o Desperta Débora, para mães que oram, mulheres que oram, e é um trabalho de muita valia e de muito bons frutos. E Deus me deu uma palavra gostosa para mim, porque Ele falou comigo dentro da palavra e eu quero compartilhar com vocês. Um beijo para a Taila, minha filha Irajá. Beijo para a Beth Drummond, minha amiga em Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Deu tempo de pegar? Corre e pega a Bíblia. Pega a caneta também para marcar alguns detalhes, porque é uma oportunidade ímpar. Eu quero, enquanto você pega a Bíblia e abre, em Gênesis, no capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você pega uma caneta, eu quero mandar os meus sentimentos a todos que tiveram um ente querido, um amigo, um conhecido, que foi acometido da Covid-19 e que voltou para o lar espiritual, está dormindo hoje no Senhor, que o Senhor possa estar consolando o seu coração. Quero mandar também os meus sentimentos e força espiritual para todos que estão com alguém internado, CTI, e você que está aí guerreando contra o vírus que já atingiu seu corpo. Todos nós estamos guerreando, lutando, e o Senhor tem guardado muitos. E você continue em oração, né, para que Deus possa fazer você vencer. Isso vai passar e nós vamos nos abraçar, porque a PIB também é uma igreja de abraço. O Desperta Débora é um trabalho voltado para mães que oram. Mães que têm filhos carnais e filhos espirituais. E os nossos filhos espirituais, eles são incontáveis. Porque quando você passa, por onde passa, você vai tendo filhos espirituais. Gênesis, no capítulo 20... é um contexto pequeno e forte para mim, e ele fica entre a destruição de Sodoma e Gomorra e o nascimento de uma criança, que é o nascimento de Isaac. Esse é o contexto de Gênesis no capítulo 20. E ontem à noite, Deus ministrou em meu coração umas questões que eu quero estar passando para vocês nessa tarde. Nessa tarde fria, nessa tarde chuvosa, nessa tarde de isolamento, de quarentena. Eu não sei como você chama essa tarde dentro do lar. Eu falei para a Larissa que aqui em casa já virou meio que estúdio, né? A casa já está adaptada ao silêncio. Eu vou fazer uma ao vivo agora, uma live agora. Carol bota a luz, faz a implementação e a gente vai sendo instrumento de Deus dentro de casa. O texto que eu quero ler é no capítulo 20, no versículo 17. Quero ler do 17, o 17 e o 18. Dois versículos somente. A minha Bíblia, versão NVI, eu não sei como está na sua, mas entenda o que diz o Senhor aqui. A seguir, Abraão orou a Deus. E Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Dois versículos, versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 20 de Gênesis. O título desse texto diz que diz Abraão em Gerar. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão e Sara saem e continuam a peregrinar, a andar. E eles vão estar em Gerar. Gerar era um local de pernoite. Era uma terra fértil, uma região muito fértil e bem regada. O povo de Gerar não era um povo que passava necessidade. Era um povo bom, um povo que estava numa terra boa e, por isso, eles tinham boas condições financeiras. E o rei de Gerar era o rei Abimeleque. E naquele período, naquela época, os reis tinham total poderes, eles tinham poderes absolutos sobre as mulheres local e as mulheres que entrassem em seu território. O texto que nós lemos, a partir do versículo 1, vai dizer que Abraão conhecia um pouco de Gerar. E como ele sabia que ali havia essa possibilidade do rei desejar Sara, porque Sara era linda, era formosa. Abraão vai orientar a sua esposa, dizendo: olha, você não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã, porque lá eles não temem a Deus e eles podem querer me matar para ter você. E Sara vai obedecer a Abraão, porque Sara obedecia a Abraão. Sara obedecia a Abraão. E eles entram em Gerar. Quando eles entram em Gerar, Sara vai chamar atenção por conta da sua beleza. E é claro que o rei vai desejá-la. O rei pega Sara e leva para o seu harém. E até então, tudo normal. Sara vai para o harém do rei, Abraão vai ficar na cidade e o rei não toca em Sara, porque Deus não permitiu. O rei não toca em Sara e tudo parece normal até que o rei vai ter um sonho. E o sonho era o próprio Deus falando com o rei, dizendo: devolve ela, porque ela é casada. Devolve a mulher ao seu marido, porque ela é casada. E o rei não vai entender, o rei vai dizer: como assim? Devolver, ele é irmão. Ele falou que era irmão e ela falou que era irmão, é irmão. Não são marido e mulher. E o rei, e Deus vai dizer ao rei: devolve, porque ela é casada. Ele é profeta. E ele vai orar por você, devolve. Você tem duas opções, ou você devolve, ou você morre. O texto vai dizer isso, ou você devolve, ou você morre. Para versículo 7 diz, ó, ele vai orar ao seu favor para que você não morra. Mas se você não devolver, esteja certo de que você e todos morrerão. O rei vai ficar abismado, algumas versões vão dizer que ainda era madrugada. Quando o rei acorda, levanta desse sonho, chama os seus súditos, os seus empregados e conta a história. A história vai dizer que manda chamar Abraão, aquele que disse que era irmão. Vem Abraão e Abraão vai revelar ao rei, dizendo: olha, ela é minha irmã por parte de pai, né? Minha irmã, e por isso eu falei, e eu temi. E o texto, o versículo que nós lemos vai dizer que Abraão vai orar por Abimeleque e Deus vai livrar aquele povo do mal por conta de uma atitude. Quatro coisas Deus falou ao meu coração muito forte, meninas. Muito forte. E eu quero compartilhar com vocês. E é bom compartilhar isso com vocês da PIB, vocês de outro ministério, vocês de outros locais, de outras regiões, de outro estado, que estão nos acompanhando. A primeira coisa que eu quero dividir com vocês em meio ao isolamento, estando dentro de casa, é que algumas atitudes tidas como simples podem causar um transtorno muito grande. Com certeza, nem Abraão, nem Sara, nem o rei Abimeleque achavam que poderiam trazer tanto problema. A simples atitude do rei em pegar Sara, porque era natural, era normal, mexeu com o reino, mexeu com a região. Todas as mulheres foram acometidas por causa de uma atitude. E é assim até hoje. Uma fala, uma postura, uma palavra liberada, um abraço não dado, um desejo enrustido, pode trazer tamanho transtorno para a nossa vida. Uma coisa tida como simples, eu só brinquei, eu só falei, eu não beijei, eu não olhei, pode trazer uma atitude tão drástica. Assim também como o uso da internet, eu só teclei, eu só chamei, eu só falei, eu só olhei, pode trazer um transtorno grande. E esse transtorno não ficar só na casa e mexer com um ambiente maior, uma estrutura maior. Abraão tentou se poupar, sim. Sara obedeceu o marido, sim. O rei desejou porque tinha direito, mas as demais pessoas não estavam no contexto, mas foram atingidas por conta de uma decisão. E a gente vê hoje tanta dificuldade de se entender que uma pessoa que contamina, contamina três, que contamina mais três, que contamina mais três, e é uma proporção que vai crescendo de uma forma tremenda. E eu acho lindo Deus falar isso com a gente, mães, mulheres, na véspera do Dia das Mães, porque nós temos essa sensibilidade de ponderar, de segurar, de contornar situações. A segunda coisa que Deus ministrou ao meu coração foi a grande conexão que existe do mundo físico com o mundo espiritual. Como assim, pastor André? O que está ligado na terra está ligado no céu. O que acontece aqui tem um reflexo lá. E o que reflete lá respinga aqui. Há uma conexão do mundo físico com o mundo espiritual. E eu entendo que a humanidade nunca percebeu com tamanha eminência isso. Hoje nós todos estamos sob o controle do céu. Você pode dar glória a Deus por isso, porque quem está controlando o planeta é o céu. Então há uma necessidade de uma conexão, de se entender isso. Explica dentro do texto, pastora. O rei vai pegar Sara, mas Deus vai orientá-los, vai responder, vai liberar um sonho, vai esclarecer, vai organizar uma situação problemática para uma solução favorável. E é isso que Deus está realizando conosco. Deus está pegando uma situação complicada para terminar em uma situação favorável para a nossa vida. Mas há uma necessidade de que esteja ligado na terra e seja ligado no céu. A Bíblia diz que o rei não tocou em Sara porque ele, o poderoso, não permitiu. E aí eu entendo que o controle ainda é dele. Será dele, eternamente dele. Porque o homem, ele é muito impulsivo. Sara era linda, o rei tinha o direito de tê-la e possuí-la na primeira noite, mas ele não tocou, porque o controle dos instintos do rei estava sobre a mão de Deus. E Deus não tinha desejo de que tudo terminasse mal. Deus vai dar um sonho, vai orientar, vai trabalhar de forma que o final seja favorável. Quando o rei pega Sara, todo o seu reino, todo aquele povo, todas as mulheres vão se tornar infértil, vão se tornar estéril, elas não vão gerar por uma ordem de Deus. Deus paralisa o crescimento, a produção, a população. Deus paralisou até resolver o problema. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas eu recebo muito bem, gostoso aqui em meu coração. Eu entendo toda a soberania de Deus. Deus neutralizou o crescimento até que a sua solução seja resolvida por ele. Quando Deus vai liberar o sonho e falar com o rei no sonho, Deus está dizendo: eu não perdi o controle de nada. E é tão difícil para a gente entender que precisa haver mortes, né? Para que Deus possa controlar tudo. Mas ele é o dono da vida e ele é o dono da morte. Ele tem a chave. Ele é o dono. A terceira coisa que eu quero liberar para vocês nessa tarde gostosa da gente estar junto é a intervenção divina em tudo que acontece sobre a nossa vida. Deus, ele vai intervir favorecendo a todos. Deus vai intervir honrando a todos. E a gente precisa receber a intervenção de Deus nesta visão, neste parâmetro. A intervenção de Deus é sempre a melhor. A intervenção de Deus é sempre favorável. Deus vai intervir, liberar o sonho, lembrar quem é quem. Deus vai lembrar quem é quem. E eu dizia isso esses dias. Deus, ele sempre honra a quem ele chamou. Guarda isso. Registra isso. Deus sempre honra a quem ele chamou. Quando ele desperta o rei no sonho, ele vai dizer: olha, devolve a mulher porque ele é profeta. E hoje o Brasil levantou, ganhou, recrutou intercessores. A função de intercessores era uma função, e ainda é, né? Eu acredito que até que se acabe o isolamento, as coisas estão na visão anterior. Mas quando acabar o isolamento, teremos uma nova igreja. E nesta nova versão de igreja, nós temos os intercessores. O Brasil está com uma nova leva de intercessores. E isso é profético para a nação. A nação brasileira tem uma nova leva de intercessores. E eu falo isso sem medo de errar. A intercessão é o que sustenta uma igreja, é o que sustenta uma nação. E aí Deus vai dar honra a quem tem honra, vai dizer, devolve porque ele é profeta. E tu é rei e tem sobre o seu domínio muitos súditos. E aí, se você errar, todos irão errar. Mas se você obedecer, todos serão honrados. Nesta tarde, tem honra para a sua vida. Você que orou esse período todo, presente, agora, hora, fora do templo, Deus está honrando o seu clamor que subiu, temido, com o mal sobre o seu corpo de esterilidade pelo Deus, porque ele abre a ferida, mas ele fecha a ferida. Deus vai intervir assim como ele está intervindo na nação, na população, no planeta Terra. E a intervenção de Deus não pode ser questionada, porque Deus só vai intervir naquilo que o homem não consegue dominar. Eu acho que vocês estão entendendo isso que Deus está falando. Eu tenho a convicção aqui que vocês estão entendendo. A intervenção divina se faz necessária quando o homem se perde. O que é intervenção? É uma ajuda, é uma intromissão, é uma interferência benéfica. O que é uma intervenção? É uma atuação de quem consegue ter maior visualidade da situação. A intervenção de Deus, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. A intervenção de Deus é aceita. Você aceita hoje a intervenção de Deus na tua casa, no teu ministério, na tua saúde, no teu casamento, nas tuas finanças. Deus intervém, ele é bom. A intervenção divina vem através do sonho que ele vai dar ao rei. E através do sonho que ele vai modificar a situação complicada. Entenda isso numa visão profética da nação. A intervenção de Deus é para arrumar situações que não estão bem resolvidas. A intervenção divina vai dar honra a Abraão, porque ele poderia morrer mesmo. Ele poderia perder a esposa mesmo. Mas Deus vai dar a ele, a esposa, uns bens materiais, uma dignidade e uma mulher com a madre aberta. Tá. Deus, o Todo-Poderoso, faz isso. E Deus honra Abraão. Deus honra o rei Abimeleque, porque Deus vai fazer com que ele não perca a sua dignidade de rei, porque ele vai estar submisso ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abimeleque vai obedecer a Deus, e isso é dádiva, é honra. Quem obedece a Deus sempre será honrado. A Deus vai honrar Sara, que não vai perder o marido e não vai perder a sua moral, a sua dignidade. E Deus também, e vai ter o marido, vai ter bens e vai ter a madre aberta. Deus vai honrar as servas que eram daquele local, todas elas, porque elas vão ter direito a uma restituição, a uma renovação, a uma nova oportunidade. Eu sinto Deus dando oportunidade a mulheres nesta tarde. A Bíblia vai dizer, nesta versão, em outras que eu li nem tanto, mas nessa versão vai dizer que elas vão poder novamente se elas vão poder novamente, até quem tinha vai ter chance, até quem já teve vai ter chance. E agora eu quero abrir um parêntese para falar para você que já deu muito fruto, já teve muitos filhos espirituais e de repente achou que teu ministério acabou. Não, novamente você vai gerar, virão novos filhos espirituais. A minha oração é de que a Igreja de Cristo Jesus na face da terra consiga receber esses novos filhos. Você está preparada à véspera do Dia das Mães para gerar novamente? Tenho mais 5 minutos, Larissa, mais 3. A quarta coisa que Deus liberou o meu coração na noite de ontem e no dia de hoje até chegar à tarde é justamente o Dia das Mães, né? É o Desperta Débora Especial. É o ato de gerar novamente. É o ato de ser fértil. Coloque a mão no seu peito em um ato profético e está liberado para os homens também. Deus está liberando uma oportunidade de eu ser fértil. Depois do isolamento, receba fertilidade no seu corpo físico e no seu espiritual. Deus agora vai, enquanto a situação está acontecendo, a história vai dizer que todas aquelas mulheres se tornam estéril. Sabe o que é esterilidade? Aquelas mulheres, elas não iam poder gerar. A Bíblia não diz o quadro, a quantidade de mulheres. Mas se tratando de um reino, eram muitas mulheres. Mesmo Gerar sendo uma cidade próspera e não tão grande, mas eram muitas mulheres que não poderiam mais gerar. Não poderiam mais ter filhos. E o Dia das Mães trata dessas mães, mães espirituais, mães naturais e mães adotivas, mães de coração e mães de corpo, mães que geraram uma vez, mães que geraram 12 vezes, mães que geraram, não importa quantas vezes você foi fértil, o que importa nessa tarde, nesse dia, nesse Desperta Débora especial, é que a fertilidade está voltando. Iremos gerar e teremos muitos dias das mães para comemorar. Como disse a ministra Larissa, o maior presente é poupar as mães, é estar vivo, para que elas possam ter muitos e muitos outros filhos. A parte do texto que nós lemos, o versículo 18 vai dizer, o 17, a seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Ah, pastor, não quero ter filho, não. Não, Deus, Felipe, você encontra umas novas, umas novinhas, tipo Sara, Letícia, Taylor, que diz, ai, não, Sara está com 2, Taylor está com 2, quero mais não. Só que hoje Deus está te liberando filhos espirituais. Feliz Dia das Mães Espiritual. Deus está dizendo, você foi curada. E a cura é para que você possa gerar. Ministério ela, que vocês possam gerar novamente. Larissa, que você pode, Larissa. Você pode gerar duplamente, novamente. A palavra liberada para a gente nesta quinta-feira de quarentena, no Desperta Débora, é
Deus está liberando fertilidade, porque Deus não quer ninguém infértil, improdutiva, incapaz. Deus vai liberar sonho para que a fertilidade aconteça. Associa comigo, liga na terra para ser ligado no céu. O sonho vai trazer fertilidade para mim e para você. E Deus falou forte ao meu coração. Sabe por que todos estão dentro de casa? Porque eu preciso curar essa nação. E a cura, ah, mulheres, desperta dela. A cura veio através de um ato, e eu quero encerrar aqui, senão eu vou embora, né? Tá gostoso? Eu quero encerrar o ato que vai liberar cura. A cura veio quando Abraão orou. Por isso eu digo que Deus está levantando uma nova geração de intercessores. A cura veio no momento em que Abraão orou, enquanto ele orou por Abimeleque, Deus curou. A cura foi tripla, tripla. Deus curou Abimeleque. A sua oração vai curar reis, governadores, presidente, aquele que está sentado em cadeiras, a sua oração vai curar as autoridades, vai curar o nosso planalto, vai curar aquele que está sob o controle, vai curar aquele que está sob o domínio. A sua oração de Abraão curou mulheres, vai curar mulheres que estão sofrendo com dores. É a sua oração que vai curar mulheres que estão em luto. É a sua oração que vai curar uma nação amedrontada. É a sua oração que vai curar as mulheres doloridas pela Covid-19. É a sua oração que vai fazer com que elas voltem a ter esperança. E, finalmente, a oração de Abraão curou as servas que eram, que estavam momentaneamente estéril. É a sua oração que vai fazer Deus abrir madres, madres naturais do útero e madres no coração. Deus vai levantar uma geração que vai amar aquele que não tem casa, que não tem família. Deus vai abrir madres no coração. Isso é profético para o Brasil, liberado para a Igreja Batista de Irajá. Deus vai levantar uma nação que vai gerar no coração, que vai curar a esterilidade quando passava a vir e não amava. Deus está liberando uma gestação no coração para pessoas carentes, para órfãos, para viúvas, para os necessitados. Ora que Deus vai te liberar. E a Bíblia vai dizer que novamente haverá nascimento, novamente haverá geração, gestação. A Bíblia diz que todas elas, eu tenho fé para isso, todas elas, todas da casa de Abimeleque, foram saradas por causa de Sara. Escute, para a gente encerrar, porque eu venci o meu tempo, como sempre, né, gente? Espero que o pastor João Emílio não esteja vendo isso e fale que eu passei do horário. Perdão, pastor, acabei. Escute, depois disso, Deus abre a madre de Sara. E Sara também vai gerar seu filho Isaac. Oh, meu Deus, o que eu quero liberar para a tua vida, para o ministério Ela, que depois disso nós teremos novidade no ministério Ela. Vamos orar? Vamos orar. Curve sua cabeça. Eu consigo contemplar mulheres com lágrimas nos olhos. Eu consigo contemplar mulheres com esperança de dias melhores. Eu consigo contemplar mulheres entendendo Deus nessa terra. E eu quero orar com você neste momento. Coloque a sua mão no local da gestação. Coloque a sua mão no coração. Porque Deus está tirando toda a infertilidade nesta tarde. Deus está liberando uma fertilidade espiritual para a PIB, para o Ministério Ela. Deus está liberando. E em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por esta geração. Nós clamamos por essas mulheres. Nós clamamos por esta igreja e todas as igrejas da face da terra. Nós clamamos por aquelas que estavam, Senhor da Glória, estéril. Não produziam mais, não amavam mais, estavam mecanizadas. Estavam, Senhor da Glória, metódicas, robóticas na sua adoração. Nós clamamos agora, Senhor, por uma geração de intercessores que se levanta na PIB de Irajá. Nós clamamos por uma geração de intercessores que se levanta na Assembleia de Deus em Morro Azul. Nós clamamos por uma geração de homens que irão orar. Nós clamamos, Senhor, por uma fertilidade nacional, mundial, no planeta Terra. Nós clamamos, Senhor, pela cura da nossa nação. Nós oramos assim, Deus. Clamamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Abençoa esta tua casa, todos que estão obedecendo, assim como Abimeleque obedeceu. Ah, Senhor, é ruim abrir mão daquilo que a gente quer, daquilo que os olhos desejaram, mas ele abriu mão. Eu abro mão desse dia, Senhor, de estar lá fora, na rua, para que haja vida e que todas as mães presentes nesse ao vivo, nessa transmissão, nessa live, que todas as mães possam ter oportunidade de gerar novamente netos, bisnetos, que possamos ver nossos tataranetos, que possamos pegar nos nossos braços, Senhor, e ter a certeza de que em um período tão difícil, o Senhor nos fez fértil. Eu abençoo a vida de Larissa, toda a sua diretoria, toda a diretoria, Senhor da Glória, do Ministério é. As despertas Déboras, as Déboras que oram. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, Jesus. Que palavra abençoada. Pastora Andréia, como que Deus te usou nessa tarde? Como é gostoso ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada pessoa que está nos assistindo. É. Imagina, não passou nada do tempo. A gente ama isso. Os comentários das mulheres, manda mais, que está gostoso.
Uma palavra abençoada. Eu não recebi o papelzinho, pode mais 10, pode mais 5.
Você que manda. Olha, Andréia, eu vi aqui nos comentários, eu já tinha anotado aqui para me te lembrar, que a Miriam está grávida da Rebeca. E a Miriam, lá no Retiro de Mulheres, ela recebeu uma palavra de Deus através de você, que Deus estava arrumando tudo e iria trazer um presente para ela. E hoje a Miriam está aí, ó, com 5 meses de gravidez. Queria que você mandasse um beijinho para ela.
Um beijo, Miriam. O nosso Deus não falha. Ele nos leva para lugar para nos curar, né? Curou naquele retiro. Deus abençoe.
E Deus nos fará mulheres férteis, férteis espiritualmente. Recebi essa palavra e Deus vai estar nos dando filhos espirituais. Queria, para encerrar, a gente está orando para outras grávidazinhas que nos acompanham, como a Suzy, que está gravidinha aí da Sofia, a Nath, que está grávida do Benjamin, e pedir a Deus que esteja guardando elas, né? É, livrando de todo o mal, é, assim como a Miriam também. Quero mandar um beijão aí para a Ruth Oliveira, que nos acompanha lá do Canadá. É, Ariane Simeone, estamos juntas em oração. Vamos estar orando pela vida da Amanda e do Lucas mais uma vez. Que Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo um milagre na vida do Lucas. Um beijão para Marina Cordeiro, Loreta Lima, Cecília Fortunato, Rosimar Dória e todas as mulheres. Luciane Nasce Bem, morrendo de saudade de ouvir sua voz. Viviane Gama, Ana Passos, que Deus abençoe cada uma de vocês. Pastora Andréia, um beijão. Espero que breve nós estejamos juntinhas para a gente dar aquele abraço. E eu creio que nós vamos estar juntas novamente ainda esse ano, fazendo um grande culto de agradecimento e de louvor a Deus. E para encerrar, eu queria orar mais uma vez. Orar pelas mães, orar para que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê fertilidade. Nós precisamos da intervenção de Deus em cada momento nas nossas vidas. E eu queria chamar, eu não sei se as outras mães têm essa oportunidade que eu tenho agora, mas eu queria chamar a Júlia, que está aqui me ajudando, e a Laura, para a gente orar juntinhas. É, e para a gente encerrar, a gente está colocando a vida dos nossos filhos nas mãos.
Carol está aqui, ó. Carol, Maria.
Carol, muito obrigada pela força aí, tá? Receba o meu abraço e depois eu vou te mandar aquele negócio, tá? Carol vai aparecer?
Carol, aparece.
Ô, Glória.
Aparece, é.
Ô, Glória, vamos orar então. Senhor, muito obrigada pela tua presença. Senhor, que o Senhor agora visite, Pai, cada lar, cada filho, Senhor. Nossos filhos não são nossos, mas nossos filhos é do Senhor. E o Senhor, ó Pai, cele eles com teu sangue. Que o Senhor livre de todo mal. E que o Senhor nos faça, Senhor, cada dia mais, mães que estejam de joelhos, para que eles estejam em pé. Senhor, abençoe o nosso lar. Coloque, Senhor Deus, nos umbrais das nossas portas, Senhor, o sangue do Cordeiro, Pai. Nos livra de todo mal. Abençoa-nos em tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Pastora Andréia, você queria falar mais alguma coisa, algum recadinho?
Ó, meu amor, um beijo para todas.
Que Deus abençoe, meninas. Até a nossa próxima live, que eu vou estar avisando quando será. Deus abençoe.